Apocalipse capítulo 12. Acho que o livro do Apocalipse pode ser dividido em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 11. E do capítulo 1 ao capítulo 11 tem dois temas, que são a perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Então, se você for estudar o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem esses dois temas, a perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Você pode dividir essa primeira parte do livro do Apocalipse até o capítulo 11 em três sessões. A primeira, os três primeiros capítulos, que são os sete candeeiros, as cartas das sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Lardes, Laodiceia e Efésios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, você tem os sete candeeiros. Do capítulo 4 ao capítulo 7, você tem os sete selos, que são respostas de Deus às orações dos santos. Você vê que tem uma igreja lá no capítulo 2, que está no versículo 13, a igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Deus plantou uma igreja ali onde Satanás tinha todo. Então você tem, do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira sessão, os sete candeeiros; do capítulo 4 ao capítulo 7, os sete selos; e do capítulo 8 ao capítulo 11, as sete trombetas. Nós vimos a sétima. E aí tem a segunda divisão, a segunda parte do Apocalipse, que vai do capítulo 12, que nós estamos começando hoje, até o capítulo 22. E esses 11 capítulos, do 12 ao 22, ela também pode ser dividida em duas partes, em quatro sessões. Ela tem dois assuntos, esses. O primeiro assunto, ela fala da perseguição cruel do quarteto do mal contra a igreja. Qual é o quarteto do mal que tem? Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Esses quatro estão aqui do capítulo 12 em diante. Satanás, o dragão, Cristo, o anticristo vai ser o líder mundial. Está ruim, João? Que vai se levantar aí em junção com uma grande religião mundial. Talvez seja o muçulmanismo, não sei. Alguns anos atrás, teve um gaiato aqui no Brasil, reverendo Moon, queria criar a Igreja da Unificação, e andou atraindo um monte de pastores para um congresso que ele fez lá em Montevidéu. O anticristo vai ser uma dessas religiões, e não admira que o ecumenismo esteja tão em voga, e até nos arraiais evangélicos. Então, Satanás, o anticristo, que vai ser uma figura política respeitada pelo mundo todo, ele vai galvanizar, ele vai atrair para si as nações. Muitos já tentaram, Napoleão Bonaparte já tentou, Alexandre o Grande já tentou, Hitler já tentou, muitos tentam. Até hoje não, mas ele virá. Satanás, o anticristo, o falso profeta, o homem que vai se levantar, Deus vai deixar que ele se levante, ele vai fazer milagres. E se você busca milagre, só quer o milagre, você corre um grande risco. e a grande Babilônia, esse sistema que foi erigido. Esses quatro, do capítulo 12 em diante, vão perseguir cruelmente a igreja. E o segundo assunto é a vitória retumbante de Cristo e sua igreja sobre esses quatro inimigos, sobre o diabo, sobre o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Então, no capítulo 12 ao capítulo 22, tem isso. Essa parte do 12 ao 22 pode ser dividida em quatro sessões. Do capítulo 12 ao capítulo 14, nós vamos ver o quarteto do mal. Hoje nós vamos começar aí com o dragão. Do capítulo 15 ao capítulo 16, as sete taças da ira de Deus. Do capítulo 17 ao capítulo 19, a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, sobre o anticristo e sobre o falso profeta. E do capítulo 20 ao capítulo 22, a vitória final de Cristo sobre Satanás, os ímpios e a morte, e os novos céus e a nova terra. Então, do capítulo 12 ao capítulo 22, pode ser dividido nessas quatro sessões. Em cada uma dessas sete sessões, e é isso que torna o Apocalipse, às vezes, difícil o estudo dele para algumas pessoas. Em cada uma dessas sete sessões, as três da primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 11, e as quatro sessões, do capítulo 12 ao capítulo 22, cada uma dessas sete sessões, nós cobrimos todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, o Apocalipse não é um livro que tenha um começo, um meio e um fim. Você lê de uma talagada só, não. Ele tem sete sessões em que cada uma delas por si é completa. Cada uma dessas sete sessões, ela vai do princípio da primeira vinda do Senhor Jesus até a vinda final do Senhor Jesus. Então, ela... Quem leu o Apocalipse... E eu acho que esse foi o motivo do erro daqueles que interpretam ou interpretaram o Apocalipse de uma forma dispensacionalista, até aqui, assim, até aqui. Porque a mim me parece que o Apocalipse ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Por isso, no final do capítulo 11, nós vimos isso domingo passado, nós vimos a cena do juízo final da sétima trombeta. Mas, se você lembrou, você esteve aqui domingo passado à noite, abriu-se, verso 19 do capítulo 11, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança, e relâmpagos, vozes. Então, isso aqui é o final. Mas agora, quando você começa no capítulo 12, você volta para o princípio. Você volta para o princípio. No capítulo 12, qual é o princípio no capítulo 12? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça que achando-se grávida. Satanás tem um problema com mulher grávida desde o Gênesis. Quando Deus disse para ele que ele feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça dele. Toda mulher que engravidava lá, depois de Eva, ele botava um olho grande. Como ele não sabe todas as coisas, ele ficava pensando, será que é esse aí que vai esmagar a minha cabeça? Então tem essas perseguições todas. Essa mulher grávida aqui, do capítulo 12, a Igreja Católica, durante muitos anos, não sei hoje, defendeu que era Maria. Mas não é Maria, né? Não é Maria. Mas ela, durante muitos anos, defendeu que era Maria. E os judaizantes defendem que aqui é Satanás perseguindo o Estado judeu, também não é. Mas você tem aqui no capítulo 12, o início com o nascimento e ascensão do Senhor Jesus, do capítulo 12 até o versículo 5, veja aí no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aquilo que Davi disse no Salmo 2, você lembra do Salmo 2? porque se iram as nações e se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Então, aqui no capítulo 12, você tem o início com o nascimento e a ascensão dele. E vamos ter lá no capítulo 14, no capítulo 14 do Apocalipse, no versículo 14, olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Já está chegando lá no capítulo 14, no versículo 14, novamente o dia da ceifa, o dia do juízo. Então, todas essas sete sessões do livro do Apocalipse, elas têm um começo e um fim. Elas começam com a vinda do Senhor Jesus e terminam com o juízo do Senhor Jesus. Esse tema da segunda divisão é o tema da primeira, né? A vitória de Cristo e da sua igreja e a luta do diabo e de seus anjos contra a igreja. Eu falei do Salmo 2, que Davi escreveu profeticamente, né? Lembra dele? Salmo de número 2. Está retratado lá no Apocalipse de novo. Aqui, ó. Porque se enfurecem os gentios, no Salmo 2, e os povos imaginam coisas vãs. Imaginar aí, essa palavra imaginar, do Salmo 2, no verso 1, é a mesma palavra no versículo, no Salmo 1, no versículo 3, antes do seu, no Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita. É a mesma palavra para essa imaginam aí do capítulo 2, do Salmo 2, verso 1. Porque se enfurecem os gentios, Davi está perguntando, e os povos meditam coisas que não prestam, coisas que contra Deus. Por quê? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra. Os príncipes, os principais, os reis da terra. Por isso que vai dar o anticristo, o poderoso, aquele que diz que não precisa de Deus. Os reis da terra, Salmo 2, 2, se levantam e os príncipes conspiram contra duas pessoas aí, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos ser subordinados a Deus e ao seu ungido. Nós não queremos ser subordinados a Deus e aos seus ungidos. Governantes falam isso. Alguns não falam da boca para fora porque têm medo. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é ateu, mas tem medo de dizer que é ateu. Getúlio Vargas era ateu. Mas eles não dizem, porque eles acham que a religião ajuda-os a governar. O medo da religião ajuda a governar. Alguém disse que a religião é o ópio do povo, que deixa o povo alienado, o povo meio grogue, não sei o quê. Mas os governantes, e aqui está no plural, os reis da terra e os seus príncipes, se imaginam conspirando contra o Senhor e o seu ungido. Não queremos mais as suas algemas, não queremos mais os seus laços, não queremos, não precisamos. A resposta está aí no versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus ri. É verdade que porque eles não têm o temor de Deus, eles fazem mal a muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente. Muita gente sofre nessa terra. Mas a Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios, se nós esperamos em Deus só para essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, esse é o tema da primeira divisão, a vitória de Cristo e de sua igreja, a luta do diabo e seus anjos contra a igreja. Aqui na segunda divisão, do capítulo 12 em diante, a luta vai ser mais renhida. No capítulo 12 ao capítulo 22, o conflito aqui entre a soberania de Deus em Cristo e a soberania de Satanás atuando nos governantes do mundo vai ser mais renhida. Reparem aí no capítulo 12 que o dragão, Satanás, ele realiza três lutas, está aí registrado para nós, ó. Do verso 1 ao verso 6, ele luta contra Deus e o seu Messias. Nós vamos ver isso já. Depois do no capítulo 12 ainda, do verso 7 até o verso 12, ele luta contra Miguel. Reparem que o verso 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Três vezes aparece peleja no verso 7. Houve uma briga boa lá no céu. E depois, no verso 13 ao verso 18, o dragão peleja contra a mulher. Capítulo 12, o dragão está pelejando contra Deus e o seu Messias, depois contra Miguel e depois contra a mulher. A mulher é a igreja. Quem é essa mulher? Aí no capítulo 12. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Por que que essa mulher é a igreja? Primeiro porque ela está vestida de sol. Versículo 1, uma mulher vestida do sol. Ela é gloriosa e exaltada e reflete a beleza de Cristo, o sol da justiça. Depois, como o ouro cobria as tábuas de acácia no templo, você lembra disso? Que Deus mandou que Moisés fizesse lá a parte interior do santuário e cobrisse as tábuas de acácia com ouro. E aquilo refletia a glória de Deus. Assim também a igreja reflete a glória de Deus. Glória é o refulgir dos atributos de Deus. Depois, essa mulher tem a lua debaixo dos pés. Olha, vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Isso quer dizer que essa mulher exerce domínio. A igreja recebeu autoridade. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E com a lua debaixo dos pés, a igreja recebeu uma autoridade. A autoridade da igreja não é nem política e nem econômica. A autoridade da igreja tem que ser espiritual. O problema é que muitas vezes a igreja, especialmente no Brasil, a igreja se lança em obras sociais. A igreja faz o que o Estado não faz. Então a igreja abre escolas, os presbiterianos, por exemplo, tem a Mackenzie, tem um monte de coisa, os metodistas têm aqui no Catete, igrejas têm escolas. Uma vez o pastor Amaury Jardim foi comigo na prefeitura, o prefeito César Maia queria apresentar o Luiz Paulo Conde como sucessor dele. Acabou o Conde foi eleito, depois brigou com César Maia. E aí, depois do almoço, um almoço até gostoso, arroz, feijão, carne assada, salada. E depois do almoço, ficaram lá conversando tudo, aí o prefeito perguntou no que podia ajudar, foi daquilo que deu a creche aqui da igreja. Aí o pastor Amaury Jardim disse que tirou um molho de chaves e disse, aqui é a chave da escola lá de Bento Ribeiro. Nós abrimos, a igreja de Bento Ribeiro abriu uma escola e a diretora da CRE está dizendo que por causa da linha 4, do inciso B, do número tal, não sei o quê, vai fechar aquilo. Eu disse para ela, vai fechar? Está aqui a chave, ó. Ela não quis aceitar. Eu dou para o senhor, prefeito César Maia. Eu dou para o senhor. O senhor sabe, né? Que escola é obrigação da prefeitura. Quando a igreja faz escola, a igreja está ajudando a prefeitura. Agora a gente ajuda a prefeitura e a prefeitura cria essa dificuldade toda. No Brasil, no Rio de Janeiro, por que o poder político se omite? Porque as escolas são ruins, as creches são ruins. Então, a igreja, ela se lança essas coisas. E aí, às vezes aparece uma oportunidade de fazer um pacto, um tratado, uma adesão, uma aliança com um órgão público. E a igreja, às vezes um pastor é convidado para ser secretário de ação social, aqui mesmo em São Gonçalo, o pastor era subsecretário de ação social, em tantos lugares por aí. Então, a igreja, às vezes, vai achando que o poder dela aqui na terra, porque se o pastor indica o homem que vai dominar o SINE, Sistema Nacional de Emprego, esse homem que é crente, ele vai ajudar os outros com o emprego, ele vai. Às vezes a igreja tem que ter muito dinheiro, porque a igreja tendo muito dinheiro, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. E aí acaba virando uma universal do reino de Deus. Que tem nome de igreja, mas não é esse domínio que Deus que é da igreja. O domínio que a igreja precisa é um domínio espiritual. Outra coisa, esse domínio que a igreja precisa e que é o domínio espiritual não é para converter o mundo, porque o mundo não vai se converter nunca. O mundo, Paulo diz, a fé não é para todos. A fé não é para todos. A igreja tem que pregar o evangelho para todos, porque a igreja não sabe quem vai se converter. E a igreja precisa saber que nem todos vão se converter. Essa igreja tem a lua debaixo dos pés e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa igreja que tem 12 coroas na cabeça, essa igreja é uma igreja vencedora. Ela é uma igreja vitoriosa, ela é mais do que vencedora, diz Paulo em Romanos capítulo 8. A igreja, como Jesus, no capítulo 11, no versículo 12, lá atrás, nós vimos Jesus em Atos subindo numa nuvem, a igreja também. Agora a gente precisa entender o que é vencedor. Hoje é comum vocês ouvirem aí no rádio, você precisa ir lá na igreja para receber uma palavra de vitória. E o que é uma palavra de vitória? O que é você receber uma palavra de vitória? O que é isso? Uma vez perguntaram para o Sócrates, aquele jogador que jogou no Corinthians, acho que jogou no Flamengo também, que foi da seleção brasileira de 82, uma das melhores seleções brasileiras, tecnicamente falando. O repórter perguntou para ele, Sócrates, ele era médico e bebia todas, Sócrates, por que aquela seleção tão boa de 82 não ganhou nada? Ele falou assim, não ganhou nada. Não ganhou, não foi campeão lá em 82 na Itália, ele falou assim, na Espanha, na Itália, não sei onde que foi, para lá, acho que na Espanha, ele disse assim, olha, eu aprendi muita coisa com aquela derrota que nós sofremos. Aí virou para o repórter. A derrota, às vezes, nos ensina muitas coisas. Eu falei, esse cara é pregador. E não de igreja neopentecostal, de igreja tradicional. Às vezes você ouve no rádio, vai lá na igreja que você vai ouvir uma palavra de vitória. No rádio, uma vez, eu ouvi uma coisa melhor ainda que essa. Vai lá na nossa igreja, lá nós temos banheiros limpos, estacionamento com segurança e ar-condicionado. Olha aí, que coisa melhor que isso? Isso aqui é uma igreja, né? banheiro limpo, estacionamento com segurança e ar-condicionado, é o céu na terra. Não precisa nem mais do céu, já tem um céu na terra. Mas é besteira. Palavra de vitória é você reconhecer que o Senhor é o teu pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o teu pastor. Essa menina que o irmão perdeu a irmã, a esposa e a filhinha de 7 anos, ia para casa em Friburgo, eu não sei ainda o que houve, ele capotou na estrada, estava chovendo muito, e ele caiu num valão, e a esposa dele, a filhinha dele de 7 anos, morreram. Ele foi levado para o hospital, está até hoje no hospital, ficou um tempo em coma. Quando voltou de coma, a primeira coisa que ele perguntou foi: minha esposa e minha filha. Ah, elas estão em outro lugar, disseram para ele. E ele foi se recuperando, e o pessoal foi dizendo: elas estão em outro lugar, elas estão em outro lugar. Até que agora, essa semana, o médico disse que tem que dizer para ele. Aí alguém foi lá com ele e disse que o outro lugar que a esposa e a filha estão é no céu. Ele perguntou: sabe me dizer se elas sofreram muito antes de morrer ou se morreram logo? Porque para mim seria bom se elas tivessem morrido logo, sem sofrer muito. E aí a menina me ligou e contou todo o negócio e falou: e pai, tá. Eu disse duas coisas para ela. Primeiro, aquele texto de 2 Coríntios, 2 Coríntios 1, bendito, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Eu disse para ela que o consolo de Deus é sobrenatural, por causa desse verso 3 aqui. Depois, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Esse consolo que Deus nos dá é um consolo habilitador. Ele te habilita a consolar os outros, a ser usado por Deus para consolar os outros. No 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. É um consolo produtivo. E o verso 7 diz que é um consolo certo. E depois eu disse para ela aquele texto de Sofonias, que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Você precisa descobrir o caminho de Deus no meio dessa tormenta toda que vocês estão passando. É vitória na luta, na tribulação, na lágrima, na tristeza, na dor. Alguns acham que vitória é emprego, é namorado, é casamento, é saúde, é cura, e pode ser que seja, às vezes é. Nem sempre é. Essa mulher é a igreja. Ela é mais que vencedora. Porque você precisa resolver aquilo que Paulo um dia resolveu resolver para ele. Paulo diz aí na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, aquele grande capítulo 4, Paulo diz que há duas maneiras de você viver normalmente na terra enquanto você está vivendo aqui. Há duas maneiras de você viver normalmente e há duas maneiras de você viver anormalmente, não normalmente. Não normal é você viver em coma. Por exemplo, a sogra do Leandro está desde fevereiro de 2006 em coma, 12 anos vai fazer agora, esse mês de fevereiro. Você há de convir comigo que viver em coma 12 anos não é um viver normal. E um outro tipo de viver não normal, anormal, é você viver em depressão. Um advogado crente, amigo meu de Niterói, teve depressão e se escondia debaixo da cama um mês. O Elben César do Ultimato, que já faleceu já pregou aqui nessa igreja, Elben César, faleceu agora, pouco tempo atrás. Elben César teve depressão também. Meses fora do ar. Boechada, bandeirante, teve 15 dias de depressão e disse, nunca mais eu quero um negócio daquele. Né? A pessoa namora com a morte. A morte é um suicídio, é um atrativo. Você há de convir comigo que não é. Mas tirando essas duas maneiras anormais de viver, em coma ou em depressão, Paulo diz aqui em Filipenses que há duas maneiras. Quais são as duas maneiras? A primeira, verso 6, não andeis ansiosos, Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Conhece alguém ansioso? Conhece alguém ansioso? Alguém que a filha nem nasceu, já está pensando nos 15 anos dela, já está pensando quando ela se formar na faculdade, como é que vai ser a festa dela, como é que vai ser o casamento, nem nasceu ainda, imagina quando nascer. Ansioso é o homem que mora aqui na Alexandre Mackenzie 60 e quando desce do ônibus lá na Central do Brasil, já tira a chave do apartamento que ele mora. Ele mora no nono andar, ele vem lá da Presidente Vargas com a chave do edifício, do elevador, do apartamento. Ansioso. Ansioso é o homem que, ou a mulher ansiosa, que quer ter uma palavra sobre tudo. O mundo tem que passar por ele e por ela, porque se não passar por ele e por ela, a coisa não vai sair do jeito que devia sair. Alô, 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 alô. Não andeis ansiosos, diz Jesus, por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Essa é uma maneira de você viver. Você pode viver ansioso. Você pode dizer, ah, pastor, eu já tentei, mas não dá jeito. Mas Paulo, olha Paulo. Dos problemas de Paulo era um dos teus problemas, sustento. Não é que o salário de Paulo era pequeno, é o mês que era grande. Tem diferença. O salário não era pequeno, o mês era muito grande. Então Paulo tinha problema com o sustento. Paulo tinha problema com orçamento, Paulo tinha coisas que ele precisava e que às vezes não tinha. Então ele diz no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Não era igual hoje, que você deposita aqui. Se você depositar na boca do caixa, na mesma hora está na conta do missionário. Se você botar no caixa automático, talvez no outro dia esteja na conta do... Não é assim. Isso é coisa nova. Há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, Davi Gomes foi um pastor batista, bom pastor, daqui da Igreja Batista da Esperança, na Visconde Iaúma, com a 1º de março. Davi Gomes foi secretário da Junta de Missões Brasileira, da Convenção Batista Brasileira, e andava com dinheiro no bolso, em alforges, no interior do Maranhão, no interior de Goiás, para pagar os missionários. Porque se mandasse pelo correio, demorava 3 meses, 4 meses. Então, com o avanço da tecnologia, a coisa hoje pode ser mais prática, mais rápida. Nem sempre foi assim. A igreja de Filipos tinha dinheiro, porque era uma igreja generosa, mas como é que vai fazer chegar até Paulo? Primeiro, cadê Paulo? Paulo está aí. Está aí aonde? Paulo está em Éfeso. Paulo está em Esmirna, lá com Levi. Talvez Paulo esteja lá tomando um cafezinho com Levi. Para mandar alguém para Levi, de Filipos para Levi, demora naquela época. Hoje nem tanto, naquela época. Às vezes tinha o dinheiro, não tinha quem fosse. Às vezes Epafrodito não podia ir, Epáfras não podia ir, porque tinha ocupado em outras coisas. Então tem o dinheiro, mas não tem como chegar, porque às vezes nem sabe onde é que o missionário está. Então Paulo diz, vocês já renovaram o meu favor, tinham antes, mas faltava oportunidade. Aí ele diz no verso 11, digo isso, não por causa da pobreza. Não por causa da pobreza. Não estou dizendo isso porque eu estava numa dureza federal, estadual e municipal. Não. Digo isso porque aí Paulo diz uma coisa que eu paro nisso aqui de vez em quando. E você devia parar também. Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é toda e qualquer situação? Se caísse numa prova, o que é toda e qualquer situação? O que você responderia? Toda. Toda. Paulo diz, toda situação que eu estiver, na doença, na decepção, na falta de dinheiro, toda situação que eu tiver, eu tenho que estar contente. O que é estar contente? O que é contente na Bíblia? Contente na Bíblia, a Petrobras vai aumentar a gasolina 35%. Aí você, estou contente, pastor. Não, você está maluco. Né? Interna, porque isso é maluquice. Né? Depois da outra semana, a Petrobras vai baixar o preço 0,04%. Né? Aumentou 35%, abaixa 0,04%. É para equilibrar o preço. Não ri não, que você ganha muito com isso. Né? O que é contente? Contente é aquele sentimento que vem a você de você saber que não está sozinho. Quando você passa por uma coisa que não é agradável, mas que você está sozinho, você sente uma coisa. Quando você passa por uma situação desagradável, mas que você não está sozinho, e você confia naquele com quem você está, porque se você não confia, não adianta nada. Porque se você está com ele, mas você acha que ele está te prejudicando, que ele não quer o teu bem, não adianta nada. Aí Paulo um dia parou e pensou, por que quando me acontecem coisas desagradáveis, eu reclamo, eu murmuro? Conhece alguém que murmura quando acontece alguma coisa desagradável? Conhece alguém? Conhece? Quando o trânsito está ruim, murmura. Quando o dinheiro falta, murmura. Quando tem que comprar remédio, murmura. Conhece alguém assim? Não conhece. Um dia Paulo parou. Por que eu murmuro? Aí ele disse para Deus, eu preciso pedir um favor para o Senhor, Paulo. Eu preciso que o Senhor me matricule na escola dos que querem aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Esse curso pode ser longo, depende de você, aluno. Pode demorar muito tempo para você aprender a viver contente em toda e qualquer situação. O dia que você recebeu o diploma nessa escola, você não reclama do marido, você não reclama da esposa, você não reclama do patrão, você não reclama. Você leva o teu problema a ele. Porque você sabe que ele está contigo em toda e qualquer situação. Aí você tem vitória. Aí você não precisa procurar uma palavra de vitória, você já tem a vitória. Você é vitoriosa como essa mulher de Apocalipse 12. Tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aí o dia que perguntar ao demônio, vai dizer, conheço Jesus, sei quem é Paulo, eu sei quem é aquele miserável, eu sei quem é. Dá trabalho para mim, dá trabalho para ele. Não anda sozinho, anda com Deus. O Deus em cujas mãos Paulo depositou todo o seu interesse. Essa mulher de Apocalipse 12 está grávida. Essa mulher é igreja. E a missão da igreja é dar a luz a Cristo. E aí tem duas coisas. Dar a luz a Cristo tem duas coisas. A igreja tem que pregar o evangelho para que outras pessoas creiam. E o parto é difícil. Paulo diz, vocês, Gálatas, não entendo vocês. Eu estou novamente sentindo a dor do parto por vocês, Gálatas 4. Novamente vocês me fazem sentir as dores do parto por vocês. É difícil. Você trazer alguém para Cristo é difícil. É aturar a meninice, é aturar a criancice. Eu lembro da tia de Laís, evangelista, Lili, queria ganhar uma outra parente dela, lá na Barra de Guaratiba, a mãe da Bera. Lili ia para a escola dominical, domingo de manhã em Campo Grande, almoçava e ia para a Barra de Guaratiba à tarde, depois do almoço, aquele solzinho de... Naquela época fazia 35 graus, não fazia 48 como hoje. Aí chegava na casa lá da mãe da Bera, vamos para a igreja? Ah, ainda não lavei a louça. Não dá não, hoje não vai dar não. Doida para não ir. Ah, não se preocupa. Aí a Lili, roupinha nova para a igreja, para a cozinha e lava a louça, não sei o que, acabava. Pronto! Não, as crianças ainda não tomaram banho. A vergonha das crianças. Não, vamos dar banho nas crianças. Difícil, né? Difícil. Trazer alguém para o evangelho, ficar junto, ensinar, explicar, ajudar, orar, chorar, difícil, difícil. Lutar com alguém, sofrer por alguém, dizer para Deus, ó, pedir para o Senhor uma alma, e eu acho que a alma é essa, eu vou contigo até o fim. A outra tia de Laís, que casou com um homem que foi criado na igreja, e que jogava muita bola, depois de um clube daqui de baixo, queria trazer para ser jogador de futebol, mas naquela época, jogador de futebol, crente não joga bola, jogar futebol é do mundo, já pensou? E ele ficou com raiva dos pais, e assim que fez 18 anos, começou a beber, e virou um bêbado chato, nojento, pegajoso, aquele papo, aquele bafo de miserável, e casou com a mulher santa que orou 25 anos pela conversão dele. 25 anos. Se orasse 10 anos, ela teria orado 3.650 dias. Se orasse 20 anos, ela teria orado 7.300 dias. Ela orou quase 9 mil dias. 9.000 dias pela conversão do seu marido. Dar à luz é difícil. Às vezes nós convidamos para vir à igreja, vai lá, já é uma grande coisa, né? Vai ficar do lado, vai hoje. Quer que eu passe aí? Quer que eu leve você? Quer que eu busque? E outra coisa, dar a luz a Cristo, Paulo diz, é você formar Cristo na pessoa. É a pessoa que é crente, mas que ainda é um crentezinho muquirana, e que precisa. Aquilo que o João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua, ele tem que crescer dentro de mim. Essa mulher, a igreja está grávida. Sofre tormentos para dar à luz, verso 2. E essa mulher, diz a Bíblia, é protegida por Deus da fúria do dragão. Olha aí, ó. Verso 4. Tem que ler o verso 3, 12 e 3. Viu-se também outro sinal no céu e veio um dragão grande vermelho. Só faltou vermelho e preto, né? Mas aqui está só vermelho, né? Vermelho. Sete cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Um terço dos demônios veio para a terra. Obedeceram a Satanás. Para esses não tem salvação. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Depois no verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto onde Deus lhe havia preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Depois no verso 14, foram dadas à mulher as duas asas para que voasse até o deserto, a seu lugar. A mulher, a igreja, protegida por Deus da fúria do dragão. O dragão quer acabar com a igreja, o diabo quer acabar com a igreja. E quando você não vem para a igreja, você faz o que o dragão quer. Você é crente, você tem todo o livre-arbítrio para vir. Ah, hoje não, hoje vai chover. Ou não? Não vem. Você tem um programa melhor? Tem programa melhor? Um dia diante de Deus, você vai dizer para Deus que não veio à igreja porque você tinha um programa melhor? Talvez o BBB. Talvez. Talvez o Faustão, né? O Faustão, os melhores do ano. Já pensou? O melhor do ano na televisão foi a Anitta. Misericórdia, gente. Diz com juro. O dragão quer acabar com a igreja. Quando você não ajuda a igreja, você também quer acabar com a igreja. A igreja sustentada por Deus no deserto, 12, 14. Deserto aqui não é um lugar físico, não. Deserto do Saara, não. Deserto aqui é. Pode estar no lugar onde está o trono de Satanás, Pérgamo. O filho do pastor Hilário, o Luciano, que está em Florianópolis, disse: pastor, olha, eu já tive um lugar difícil pela Marinha, ó. Já morei lá no interior do Mato Grosso, já morei não sei onde, já morei em Brasília, já morei no Rio, já morei, olha, mas aqui em Florianópolis, por Evangelho, é duro. O Sul é duro, né? Onde esteja a igreja, onde estiver a igreja, Deus está ali sustentando a igreja. Vai ser defendida e protegida, verso 6, durante 1260 dias. Às vezes, defendida da morte. Às vezes, defendida na morte. Deus nunca prometeu que o crente não morreria. Isso é bobagem. Olha aqui, ó, versículo 11, capítulo 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Aquela menina que foi do Quênia, Nazaré, teve aqui. A irmã era lá de Macapá, Amapá. Vocês foram lá? Alguém daqui foi lá? O Tassiri deve ter ido lá, roubado os brinquedos das crianças lá, coitadinhos. Né? Onde passa, ela pega os brinquedos das crianças. Não sei, isso é uma coisa que... Só Freud pode dar um jeito nisso. Nazaré disse para mim: pastor, eu quero levar o senhor no Quênia. Eu falei: eu vou. Ela falou: nunca vi igual. Um louvor exuberante, pastor. Mas aqueles cultos africanos, começa 9 da manhã, acaba 5 da tarde, não tem culto à noite, né? Só, das 9 às 5, só. E quando saem para casa, pastor, quando saem para casa, muitos deles são perseguidos, alguns são mortos. Eles sabem que pode ser o último culto deles, mas ninguém, ninguém falta. São protegidos por Deus, alguns da morte, e alguns são protegidos por Deus na morte. No capítulo 7 do Apocalipse, no verso 3, eles receberam um selo. No capítulo 9, no verso 4, também receberam um selo. No capítulo 11, no verso 1, receberam uma medida, a medição. No capítulo 12, no verso 14, recebem asas. Deus está protegendo o seu povo do poder do mal. Se você é obediente a Deus, querido, meu irmão, minha irmã querida, você só morre quando Deus quiser. Eu vim para o enterro de dona Joana, lembra de dona Joana? A diaconisa, bochechuda, mãe de Valdemar. Acho que era dia 1º de janeiro. Vim lá de Campo Grande com Dalca, na Avenida Brasil. Pô, naquele tempo tinha muito assalto na Avenida Brasil. E nós viemos. Pô. Quando chegou ali perto do Hospital de Bom Sucesso, acho que ela foi enterrada no Caju. Quando chegou no Hospital de Bom Sucesso, tinha um carro para sair na agulha, na pista central, na primeira pista aqui perto da agulha. Tinha um carro para sair na agulha que ficou, sai, não sai. O de trás parou e eu tive que parar, porque eu não podia vir ultrapassar pela esquerda, porque vinha um cara me comendo. Então eu parei. Quando eu parei, o carro da frente parou, desceu com duas armas, um de cada lado. Eu falei, calma, Dalca, entrega tudo. Meu Deus, calma, Dalca, calma, calma, calma. Ele chegou na porta do meu lado, na porta de Dalca, olhou assim para nós, virou as costas, voltou para o carro, foi embora de novo. Eu falei, puxa, podia ser sempre assim. Lá na Campo Grande, o pastor da Assembleia de Deus, o filho até é vereador, saiu, aquele portãozinho pequeno, quando chegou no portãozinho pequeno, o cara estava no ponto do ônibus assim, veio com o revólver, perdeu, volta, ele voltou. A mulher ainda estava na porta, subiram 3 degraus, quando chegou dentro da porta para entrar em casa, o ladrão viu não sei o quê, os ladrões, 2, e viraram tão apavorados que ficaram se prendendo lá no portão da rua. Se fosse um cavaleiro, por favor, por gentileza, por favor. Não, mas ficaram apavorados com o que viram. Deus protege seu povo, às vezes da morte, às vezes na morte. Porque se morremos, a nossa pátria não está aqui, não. E Paulo diz aos Coríntios, somos os mais miseráveis de todos os homens se só pensamos nisso daqui. Ó. O filho da mulher, e eu estou terminando, o filho da mulher, ele é o Messias, e o Messias é vencedor, está aí no verso 5 e no verso 10, nasceu-lhe, pois, um filho varão, é ele. Ele é o Messias que completou e vai completar sua obra, vai reger, há de reger. Ele é o Messias que subiu ao céu, está tudo aí no verso 5. E a vitória dele provoca exaltação e alegria no céu, está aí nos versos 10 e no verso 12. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Depois da volta, nós vamos continuar o maravilhoso capítulo 12 do livro do Apocalipse. Agora nós estamos começando uma outra etapa do livro do Apocalipse. Ainda não estamos no meio, não. É uma outra etapa. Mas é um livro extremamente enriquecedor para nossas vidas. Deus nos abençoe.